Passagem de nível com Arthur Silva.
Muito boa tarde a todas e a todos neste domingo, dia 19 de março, passagem nível na vossa companhia até às 14 horas, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Aqui vai em menta os trabalhadores americanos e o regime nazi alemão. Estava previsto uma exposição, igualmente uma mesa redonda sobre este tema, dia 22 de março, na Universidade de Paris 8, mas foi adiada por movimentações sociais. Já leremos, mas é um assunto que merece ser debatido. 45ª edição do Festival Internacional de Filme da Fama de Créteil, de 24 de março a 2 de abril. Falaremos igualmente cinema ainda, mas desta feita a 24ª edição do Cinema Lusófono, de 22 a 28 de março em Nice, Grasse e Beau Soleil. Festival, e entramos agora na literatura, Festival L'œil du Monde, dedicado à criação artística e literária para a juventude, de 25 de março a 23 de abril em Nantes, com uma escritora e cofundadora da editora Planeta Tangerina. Poesia Iné d'Écrit, o mais recente livro do poema de José Valla, nas edições Armatão. E depois iremos até o Alentejo, Canto Alentejante, que vai passar igualmente por Viroflé. Isto no próximo domingo 26, teremos connosco Pedro Mestre, autor, compositor, intérprete e divulgador do Canto Alentejante, junto às camadas mais jovens, e igualmente foi aquele que conseguiu salvar a chamada viola campaniça. Mas, para já, Cristina Clímaco, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, Sr. Silva. Eu é que agradeço a Rádio Alfa desta oportunidade de poder estar convosco.
Ora, lembro, historiadora, maître de conférence à Paris 8, mas muito mais do que isso, tem uma bibliografia bastante extensa, mas resumidamente é especialista das relações luso-francesas, com trabalho realizado nas áreas do exílio, imigração e oposição ao Estado Novo dos anos 30. Ora, estava prevista precisamente uma exposição, o tema Travail Português e Espanhol dans le Troisième Reich, 1940-1945, e haveria também uma mesa redonda com o historiador Fernando Rosas e não só, com o atual Presidente da Assembleia da República Portuguesa, mas faz com que a atualidade social em França obrigou que esta iniciativa prevista para o dia 22 fosse adiada, não?
Exatamente. O movimento social está numa situação que não se pode prever se Paris 8 estará em condições de receber a exposição e a mesa redonda no dia 22. Por segurança, adiámos o evento para uma data posterior.
Ora, eu penso, não é a primeira vez, mas enfim, um aspecto precisamente talvez tenha sido passado em silêncio no que diz respeito à Segunda Guerra Mundial é a questão do trabalho forçado. Na medida em que, bom, as vítimas portuguesas e espanholas, bom, ficaram de lado porque, bom, dado que os dois países eram neutros e as pessoas pensam também que finalmente a guerra não implicou, direto ou indiretamente, Portugal e a Espanha, não é?
Exatamente. No caso espanhol, não é bem assim. Ou seja, o caso espanhol e com a presença de, uma forte presença de republicanos, de exilados republicanos, a ideia é algum conhecimento relativamente à utilização dessa mão de obra que não era protegida pelas autoridades consulares espanholas no trabalho forçado em França, ou seja, na zona ocupada. Trabalho forçado, portanto, ao qual eram obrigados esses republicanos espanhóis pelas autoridades ocupantes. Nomeadamente nos estaleiros da Todes, em todo o litoral norte da França. A situação dos portugueses era ignorada, portanto não se sabia, como não se sabia que, ou só muito recentemente se soube que havia resistentes, que havia deportados, portanto a questão do trabalho forçado ou da participação de trabalhadores portugueses no esforço de guerra nazi é que foi, digamos, ignorado e trazido a lume pela uma investigação mais recente.
Ora, tudo começou, aparentemente, logo a seguir ao armistício de junho de 1940, não é?
Exatamente. O armistício de junho de 40 faz com que haja um desemprego de massa, porque há a desmobilização dos soldados do exército francês e, portanto, logo aí há digamos, a nível do mercado de trabalho, há um afluir de pessoas que estavam a arredar do mercado de trabalho. Por outro lado, há as leis xenófobas da Terceira República, que a partir de 38 condicionam também o acesso ao mercado de trabalho dos estrangeiros. Portanto, dá-se, nesse momento, no verão de 40, dá-se a reunião, digamos, desses dois eixos. Portanto, as condições eram ideais para colocar os estrangeiros no esforço de guerra que começa logo em 40. O recrutamento para a Alemanha começa logo no verão de 40.
Mas, Cristina Clímaco, no entanto, no que diz respeito à Espanha, a Espanha que foi o Franco que fez um acordo em 1941 com o Reich para enviar ou obrigar essas pessoas a fazerem um trabalho forçado. Relativamente aos portugueses, como é que foi feito esse recrutamento, entre aspas?
Esse recrutamento, o recrutamento dos portugueses dá-se em França. A maioria dos trabalhadores portugueses que vão trabalhar para o Reich ou que se encontram a trabalhar no Reich partem de França, são imigrantes. Há alguns, por outro lado, há também alguns, não se sabe exatamente o número, nem há sequer possibilidade de fazer, neste momento não há ainda estimativas de saber quantos é que terão passado a fronteira portuguesa e se terão inscrito nos escritórios de recrutamento abertos em Espanha no âmbito do acordo passado por França. Sabe que alguns passaram, ao caso de alguns fomos encontrar depois em França, nos estaleiros da Tropa e na Alemanha, mas não se sabe quantos foram. Depois há um caso muito, muito específico, mas que, digamos, é um caso particular de mergulhadores que foram recrutados diretamente em Portugal, através de um sistema que é muito atual, que é os trabalhadores destacados. Era um sistema que na época foi realmente, era a modernidade alemã, se pudermos chamar assim, que é recrutar as empresas, recrutar os trabalhadores e depois esses trabalhadores eram enviados para a Alemanha ou para a zona ocupada de França. Foi o caso desses mergulhadores que foram contratados em Portugal e que depois foram enviados para a França. Penso que foram para a França. Perdemos o rastro na fronteira espanhola, quando eles atravessam a fronteira espanhola, mas dado a situação e dado toda a construção que dá, a construção que é, as construções militares da militarização do Atlântico francês, portanto, terá certamente ido trabalhar para a construção dos subterrâneos de uma das bases navais que foram construídas no litoral francês.
Ora, estava prevista igualmente uma exposição estava aí ao português espanhol onde os embrais. Será que nos podia dar alguns detalhes sobre qual é o conteúdo dessa conteúdo? Eu falei a nível de imagens desta exposição.
Esta exposição é uma exposição que não é, digamos, o objetivo desta exposição é de divulgação da temática do trabalho forçado, ou dos espanhóis e portugueses no trabalho forçado. É uma exposição sem grandes pretensões, mas é uma exposição que pretende ser, sobretudo, de divulgação. Ou seja, uma exposição que mostra como é que esses trabalhadores foram apanhados, digamos, neste turbilhão do esforço de guerra alemão, da ocupação alemã, e como é que são recrutados, como é que depois as condições de vida e trabalho na Alemanha e e, num terceiro momento, o repatriamento desses trabalhadores. Portanto, são três momentos, mas com uma grande incidência sobre as vias de recrutamento para a Alemanha, que são diversas.
Cristina Klimke, vamos falar da mesa redonda, foi adiada, relembro, para uma data ainda a determinar, mas um dos objetivos, penso eu, desta mesa redonda era ajudar ou contribuir à reflexão sobre a relação entre a história e a memória e a cidadania. E tanto mais que, aparentemente, não sei se podemos dizer que hoje as nuvens negras pairam novamente no céu, mas não estamos longe, é isso?
A ideia é de mostrar a relação entre essa memória dolorosa, a memória que vem surgindo, a memória que durante muito tempo, por situações e condições muito, muito específicas, nomeadamente porque uma parte destes trabalhadores é considerada como trabalhador voluntário, ou seja, as condições de vida e de trabalho destes trabalhadores voluntários era de tal modo que muitos não tiveram sequer escolha. Foram voluntários porque se inscreveram nos escritórios de recrutamento, mas as condições de trabalho, quando não havia condições para alimentar a família, quando não havia as condições para subsistirem em França, portanto, a escolha voluntária é muito limitada. E, portanto, no final da guerra, estes trabalhadores foram, digamos, marginalizados. Aliás, houve comissões, eram comissões que depois iam analisar, digamos, o contexto de partida para a Alemanha, e nomeadamente passar por um processo jurídico. E mesmo de criminalização dessa trabalho na Alemanha. Portanto, é uma memória que é dolorosa. É uma memória que é dolorosa para os franceses, é uma memória que é dolorosa para os espanhóis e é uma memória que não é dolorosa para os portugueses, porque foi uma memória completamente está submersa. Portanto, essa memória, é trazer essa memória e fazer com que, através de uma reflexão sobre as condições de trabalho, as condições de partida, as condições em que, involuntárias mesmo, em que se deu essa partida, essa ação de, ou essa decisão de trabalhar para o Reich, portanto, como é que hoje podemos ver essa memória e tirar, digamos, algumas
ilações?
Ilações, exatamente, algumas ilações para o presente. Ou seja, ter a ideia que não é preto nem branco, as decisões não são tomadas com objetividade que hoje gostaríamos que, ou quando olhamos para o passado, pensamos que essas decisões tiveram. Portanto, a situação do passado está no presente. Portanto, é o modo de olhar o presente nestas situações complexas do passado.
Ora, a Cristina Klimke não quer fazer a comparação, mas quando se fala aqui o STU, Serviço de Trabalho Obrigatório, havia exatamente a mesma atitude da parte dos nazis relativamente a esses trabalhadores, ou não?
Exatamente. O STU é algo muito específico. Ou seja, sobre a designação de STU há várias situações. Mais do que STO, porque diz respeito apenas a uma classe etária muito específica, temos que pensar em termos de requisição. Os trabalhadores eram requisitados. E estou a pensar num caso de um trabalhador português que foi, as autoridades alemãs, a polícia alemã e a polícia francesa iam buscar aos locais de trabalho estes trabalhadores e levavam-nos. A família... O senhor foi, digamos, preso no local de trabalho e a família nunca mais o viu. Ele foi enviado depois para a Áustria e vai morrer na Áustria. Portanto, a família nunca mais o vê. Ou seja, um dia o pai, o marido, sai de casa, vai trabalhar e depois nunca mais regressa. Portanto, são situações... extremamente dolorosas. e complexas.
Ora, estava prevista a mesa redonda, a exposição igual. Ora, a exposição Travessia Portuguesa e Espanhol de Torres Embarrais, em princípio, devia circular, ou vai circular, pelas associações, e não só associações, câmaras municipais, estabelecimentos escolares, é esse o projeto?
O projeto é exatamente esse. É uma exposição, portanto, como disse há pouco, de divulgação. É uma exposição que está organizada à volta de percursos de vida, biografias, pequenas biografias de trabalhadores, que é o principal dessa exposição, para a diversidade de percursos, e é uma exposição o objetivo de divulgar a presença de trabalhadores portugueses e espanhóis nesse esforço de guerra e de mostrar aos jovens que está concebido para os jovens, mostrar aos jovens que o que foi esse período tão negro da história francesa, mas também da história da comunidade portuguesa, da comunidade espanhola em França.
E é necessário, precisamente, que esses jovens saibam aqui o que se passou, porque assim, conhecer o nosso passado, não podemos compreender o nosso presente e preparar o nosso futuro. Cristina Clímaco, muito obrigado. Relembra, historiadora, maître de conférence à Paris 8. Podia propor um certo número de publicações, mas aqui fica uma: Republicanos, Anarquistas e Comunistas no Exílio, 1927-1936, edição Colibri. Foi o prémio da Fundação Mário Soares, não é?
Exatamente, foi a primeira vez que o prémio foi entregue.
Obrigado, Cristina Clímaco.
Se me permite, Arthur Silva, só gostaria de adicionar uma informação, é que apesar da exposição ter sido adiada, assim que as condições em que estiverem reunidas, a exposição estará patente, ou seja, ainda esta semana, na próxima semana, a exposição poderá ser visitada.
Então, assim que tivermos a informação, iremos divulgá-la. Muito obrigado, Cristina Clímaco. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Et revient au direct à peine 30 secondes pour traverser le lac de Créteil. Madame Jacques Boué, bonjour et merci d'être en direct sur Adelpha.
Oui, bonjour à vous.
Merci. Alors, 45e édition du Festival de films de femmes de Créteil. 45 ans de travail. Bon, tout est né en 1979. On peut dire, bon, et d'ailleurs, je lis ça. Je vais faire la liaison avec le thème de cette année, la fabrique de l'émancipation.
Oui, la fabrique de l'émancipation, c'est un thème qui est à la fois l'histoire de notre festival, parce que 45 ans pour construire une vraie cinéphilie nouvelle, avec des films de réalisatrices en avant, leur priorité étant de s'exprimer sur l'évolution exactement de la place des femmes dans la société. Donc on a, à travers cette filmographie de 45 films, enfin on en a plus que ça hein, dans le programme global, c'est vraiment un parcours historique sur l'évolution de l'image des femmes.
Mais Madame Bué, le cinéma, il est né en 1895.
Oui.
On dit même que le premier réalisateur de fiction, c'était une réalisatrice, une Française. Oui. Alors, mais toujours est-il, que les femmes ont toujours été mises de côté pendant des décennies, ça concerne le cinéma en France. Finalement, il faut attendre 1990 pour qu'on mette en exergue le travail des réalisatrices.
Vous pensez à la Palme d'Or de Jane Campion?
Entre autres, oui, dans mes phases.
Le 93, en plus.
Le 93, non, mais enfin, ouais. C'est pour dire qu'en France, le travail des femmes au niveau du cinéma, c'est à partir des années 90 qu'elle a commencé à être reconnue.
Tout à fait. Bon, alors là, on le doit vraiment à des personnalités comme Geneviève Cellier, qui a écrit des livres, et on a besoin de ces analyses-là, c'est-à-dire d'une critique, au sens large, le mot critique, du cinéma des réalisatrices à travers son évolution. C'est vrai que nous, on a senti que les réalisatrices du monde entier qui sont invitées au festival depuis 45 ans, suivent l'actualité de la place des femmes et de son évolution, avec des retours parfois en arrière, hein. Mais le mouvement, par exemple, MeToo, a donné un petit coup d'accélérateur, enfin même un grand coup d'accélérateur à cette prise de conscience et à cette nouvelle façon de voir les choses.
Alors, quand on parle d'invités, bon, la liste elle est longue dans le bon sens du terme. Donc, Agnès Jaoui, Colline Serrault, Rabeka Zlotowski, Michel Perrault, Annie Ernaux. Je pourrais continuer comme ça.
Voilà. Et justement, je fais un petit retour aussi en arrière avec un hommage à Musy Dora, qui, à l'époque du Muet, était à la fois une grande actrice chez Feuillade, mais aussi une très grande réalisatrice. Elle a produit quand même beaucoup de ses films. Donc voilà, on est dans cette mouvance du cinéma des réalisatrices pour une nouvelle cinéphilie, parce qu'elles ont créé quelque chose de nouveau, vraiment.
Alors, le colloque La Fabrique de l'émancipation, ça sera le jeudi 30 mars de 10h à 13h. Mais enfin, ça, pour avoir le programme complet, le mieux c'est d'aller sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui. Alors, ce n'est pas pour rien que c'est Jeanne Campion l'ouverture, tout à fait, oui. Et d'ailleurs, c'est un doc de Julie Bertuccelli.
Exactement. Alors, Julie Bertuccelli est une réalisatrice de documentaires notamment, et présidente du jury cette année chez nous. Et on fait l'ouverture avec son film parce que ça rend hommage à une grande réalisatrice qui a été la première Palme d'Or à Cannes en 1993, ex aequo d'ailleurs avec Sean Kaigue. Donc c'était déjà un petit mythe comme Palme d'Or, mais bon, on va reconnaître que c'était important.
Alors, des grands invités, de colloques, des grands classiques, elles font le genre de cinéma du genre féminin, avant-première, etc., etc. Mais j'aimerais bien qu'on parle d'une grande dame, Annie Ernaux, qui va être...
qui va être à l'honneur, le même jour d'ailleurs, mais le soir, invitée donc du festival pour témoigner avec Michel Porte, qui a fait un très beau portrait d'elle il y a une dizaine d'années, de son écriture, de sa carrière d'écrivaine et de son prix Nobel. C'est pour nous vraiment une façon d'honorer les femmes qui finalement sont reconnues internationalement, et c'est quand même la première fois qu'une écrivaine française est à l'honneur pour un prix Nobel.
Voilà, tout à fait, chose rare. Bon, d'ailleurs, elle était un petit peu... C'est quelqu'un, bon, justement, qui a maintenu c'est toujours les mêmes idées, toujours la défense, c'est un certain nombre de choses, c'est extraordinaire.
Oui, elle est assez engagée, on va dire.
Voilà, dans le bon sens du terme, et que ça dans dérange bon beaucoup de monde.
Voilà.
Madame Buet, hommage à Musy Dora, le 29 mars.
Alors toute la journée va être consacrée à Musy Dora, il y aura une table ronde avec un certain nombre de personnalités importantes qui sont des gens engagés dans l'histoire du cinéma. Je pense notamment aux amis de Musy Dora, mais aussi à des personnalités comme Marie-Claude Cherki, qui est la petite nièce de Musy Dora, qui viendra avec nous à la table ronde à 17h le 29. Et puis il y aura deux grandes séances. À 18h30, une séance augmentée, c'est-à-dire que Musy Dora, à l'époque, faisait des interventions en vivant, dans les projections, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire des pantomimes, du chant. Il y aura une séance augmentée à 18h30 sur le film La Tierra de los Toros, et puis à 21h, une projection d'un inédit pour Don Carlos. Ça, c'était, pour la petite histoire, la fiction autour d'un toréador dont Musy Dora était tombée amoureuse. Donc voilà.
Alors, je pense qu'il y a un certain nombre de cartes blanches, notamment avec Agnès Jaoui.
Oui, alors Agnès Jaoui est notre invitée d'honneur. C'est à la fois une grande comédienne, actrice, qui travaille, bon, bien sûr au cinéma, mais aussi dans le spectacle vivant. Elle a d'ailleurs fait un opéra. Elle chante. C'est vraiment une vraie artiste complète. Et là, elle vient présenter donc une série de films qu'elle a choisi, à la fois qu'elle a réalisé, comme le film Comme une image avec Marie Lou Berry, qui est un très très joli film de 2004, mais elle invite aussi Aurore de Blandine Clé, de Blandine Lenoir, où elle est, elle, la protagoniste, l'héroïne du film. Et puis, c'est elle qui a invité d'ailleurs le film de Colin Serrault, pourquoi pas. Donc Colin Serrault sera chez nous également.
Alors, il faut dire aussi que vous travaillez en collaboration avec Arte?
Oui, bien sûr. Notre partenaire historique, je dirais.
Historique, tout à fait.
Oui. Donc Arte fait avec nous l'ouverture, puisque c'est un film qui a été coproduit par Arte, le film Jane Campion, une femme cinéaste, une femme de cinéma, pardon. Et puis il y a une soirée tout à fait particulière consacrée à un film, on va dire militant. C'est un film sur une manifestation en Angleterre des femmes qui se sont positionnées devant un entrepôt de missiles à l'époque, donc c'est 1980, c'est un événement qui revient à la surface dans le débat sur le nucléaire ou pas, et sur évidemment le danger que ça représente. Et donc des femmes face aux missiles sera un film soutenu par Arte lors de cette soirée du 28, je crois. Voilà.
Alors il y a un aspect très important, c'est sur le jeune public. Il y a toujours,
oui, toujours.
Voilà, et ça, et là, quand on parle de jeune public, ça, on sort du cadre de, bon, je pourrais dire, du festival, bien que soit partie prenante.
Oui, c'est-à-dire que toute l'année, en fait, le festival continue son travail d'éducation à l'image, et nous rencontrons de nombreux collèges, de nombreux lycées. Nous menons des ateliers d'écriture, des ateliers de réalisation, des ateliers de fabrication de petits films d'animation, par exemple en pâte à modeler. Tout ça pour indiquer aux jeunes que les images qu'ils subissent, entre guillemets, ils peuvent aussi les mettre à distance, les analyser et peut-être fabriquer eux-mêmes des réponses par l'image. Parce que c'est leur première langue, l'image, aux nouvelles générations. Et alors, ça va très vite.
Oui. Alors le festival a toujours été attentif au cinéma dans un certain nombre de pays. Bon, je vais citer où là, il y a plus de démocratie. La Turquie, un Iran, etc. Oui. Donc cette année, quel focus?
Cette année, on a une séance de soutien au peuple iranien, aux hommes et femmes, hein, femmes et hommes, parce que ce sont vraiment des régimes extrêmement violents. Qui assassine le peuple. Donc on a une très belle séance le 31 en hommage à tous ces jeunes femmes et hommes qui protestent contre ce régime dictatorial, on va dire.
Voilà, bon,
donc il y aura beaucoup de cinéastes et de très jeunes cinéastes qui présenteront leurs courts-métrages.
Oui, c'est liberté essentielle. Madame Jacquibuet, donc, oui. Bon, ça démarre bientôt, comme dirait l'autre,
oui, n'est-ce pas? Le 24 mars.
Le 24 mars, voilà, ni plus ni moins. Et ça va se prolonger jusqu'au 28. Alors, il faut dire qu'on a.
Jusqu'au
2 avril, parce qu'effectivement, il y a un après.
Après, on va tourner dans les salles de cinéma parisiennes qui sont regroupées au sein d'un collectif qui s'appelle CIP, Cinéma Indépendant Parisien. Et donc, 45 films vont tourner d'avril à juin dans ces salles. Donc, on va suivre, nous, cet itinéraire après festival. Et puis, on a d'ailleurs conservé une dimension hybride du festival sur plateforme qui va démarrer le 1er avril. Pour les gens qui sont éloignés du festival et qui ne pourront pas se déplacer, ils auront un certain nombre de films à voir sur cette plateforme.
Oui, tout à fait ça. Le 1er
festival
avril.
Voilà. Ça démarre le 1er avril.
Voilà, et le film de clôture, ça, on pourra aller le voir dimanche 2 avril au Lincoln, au à Paris 8.
Oui, voilà, c'est ça. C'est un partenariat avec le Lincoln et les 7 Parnassiens. Et voilà, donc le rendez-vous est le 2 avril en fin de journée.
Madame Jacquibuet, merci. Donc, 45e édition du Festival de films de deux femmes de Créteil. Et davantage d'infos, www.filmsdefemmes.com. Merci, bon vent. Et bon, et maintenant,
merci à vous.
On n'a plus qu'à démarrer. Merci bien,
madame. Oui, merci à vous. À bien vite.
Passage à niveau en votre compagnie jusqu'à 14h, émission avec rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h ce dimanche 19 mars. On a parlé du Festival international des films des femmes de Créteil et maintenant on part dans le sud, 24e semaine du cinéma lusophone du 22 au 28 mars. Et justement, on part avec Catherine Clement-Barge. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, espace, association espace de communication lusophone, ça y est, vous récidivez encore, hein, ça va déjà la 24e édition, comment vous faites?
Encore et toujours, on ne se fatigue pas, on ne se fatigue pas.
Alors, le festival, justement, bon, il y a eu la Covid, ça a été repris en 2022, ça a été facile finalement parce qu'il faut, pendant un an, pratiquement deux ans, bon, on a été démobilisé pour le cinéma.
Oui, et puis il y a eu moins de production de films, mais là cette année ça a été un peu plus simple. Sur la fin de l'année, on a réussi à trouver des petites perles, et puis le cinéma lusophone nous donne beaucoup d'occasions de pouvoir parler de ces films.
Alors cette édition 2023, c'est l'Afrique qui occupe une place de choix.
Oui, avec deux films, parce que c'est très difficile d'avoir des films qui vont retracer les histoires africaines tenant à la lusophonie. Et cette année, on a réussi à avoir deux films, avec Mayola et Au fin du monde, deux films qui sont très beaux et très originaux. Donc on est très contents.
Alors, c'est deux films complètement différents, parce que, oui. Justement, quand on parle de... Je cherche Mayola. C'est un dessin animé, mais qui parle de la situation des femmes en Angola.
Exactement, c'est un film d'animation où, effectivement, on a trois générations de femmes dans la guerre civile. Et puis, on a, des décennies plus tard, le pays qui revient dans la paix. Et puis, on voit Mayola... qui, elle, n'est pas revenue. Donc Yara, qui est sa petite fille, elle s'est devenue une chanteuse de rap très subversive et très rebelle. Et donc, on a tout ce parallèle entre ces trois femmes, ces trois générations.
Alors, il faut parler aussi de la participation de grands seigneurs de la littérature, entre autres José Eduardo Agualuz. Et pas seulement, il y a un autre écrivain aussi qui a participé. Donc, cinéma. Littérature et réalité, même si c'est un film d'animation. Alors, ce concerne le film du monde, ça c'est complètement différent. Ça se passe dans les environs de Lisbonne.
Exactement, dans les banlieues de Lisbonne, où là c'est plutôt cette jeunesse du Cap-Vert qui trace sa route vers l'Europe pour essayer de trouver des choses un peu plus agréables. Et puis, ce jeune Spira, il a passé 8 ans en maison de correction et il revient dans la banlieue de Lisbonne. Et puis là, malheureusement, il y a ce qu'il peut y avoir dans le trafic de drogue et autres. Donc, c'est un film qui est complètement différent.
Voilà. Et qui parle aussi de la jeunesse d'origine capverdienne et pas seulement.
Exactement.
Voilà, qui vivent dans les quartiers. D'ailleurs, on appelle ça zone jaune, etc., etc. Mais enfin, c'est très dépréciatif. Alors, il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est que je pense que vous allez avoir la présence de Christelle Avjumer au sujet de Alma Vive. Alors, justement, on va profiter pour écouter un extrait de la bande d'annonce de Alma Vive. Alma Vive qui a été sélectionnée pour le Portugal pour le représenter aux Oscars. Au Portugal, le film, ça y est, il a été projeté un peu partout. En France, ça sera à partir du 12 avril. Mais et voilà la bande-annonce.
Pour amanhã, para toi, bufka.
Avó, queres fazer um concurso de trás, gato?
Olha, puta.
Tu tens o corpo aberto.
E os espíritos podem se agarrar a ti.
Ave Maria, cheia de graça, senhora com...
Avó, acorde.
Acorde!
Então, garota, quando é que é o enterro?
Mas já será mal.
Pois esta família parece ter poderes diabólicos.
Para a máquina aí, pá.
Agora... Mas também nunca bateram bem.
Também morreu por causa de ti.
Un petit extrait justement de la bande-annonce de Alma Vive. Catherine, ça nous ramène au nord du Portugal, ça nous ramène, et exactement. En même temps, il y a lien avec nous, parce que bon, il y a des immigrés, il y a tout ça, c'est un film, vous l'avez vu, ça nous touche quelque part, je pense.
Voilà, ça a un lien quand même avec nous, immigrants, parce que c'est quand on retourne l'été au Portugal, et puis on y voit nos grands-parents, et puis là, bon, Salomé, elle a sa grand-mère qui décède, et puis il y a tout un processus autour de ce décès, de cette petite Salomé qui repense à sa grand-mère, puisqu'elle était considérée comme une sorcière, comme on peut avoir beaucoup dans le nord du Portugal, il y a encore des croyances qui sont très vives, et c'est un film qui touche beaucoup. D'ailleurs, c'est un film que l'on a décidé de diffuser à 3 reprises, à Nice, à Beau Soleil et à Grasse également. Voilà, donc c'est un film qui est quand même très très demandé aussi par les cinémas qui ont envie de le distribuer. Donc c'est un film qui nous touche.
Voilà, et finalement, il y a un autre film qui se passe aussi au nord du Portugal. C'est Trace, on a eu l'occasion d'interviewer le metteur en scène Tiago Guedes. Bon, c'est à nouveau la problématique des gens en province, etc. C'est tout un tas de trucs.
Oui, voilà, c'est un rite de passage où le petit Leandro, l'adolescent Leandro, il est un petit peu bousculé par d'autres adolescents. Et puis, en fait, ça va le marquer à vie. Il va rester un petit peu en marge de la communauté. Et 25 ans après, il y a à nouveau la fête du village. Il y a quelque chose d'assez tragique qui va se dérouler. Alors, dans ce film, il y a quand même des acteurs, je tiens à le souligner, qui sont très intéressants. On a Nuno Lopes, qui est très connu et qui a fait énormément de films pour les films lusophones, brésiliens également, et même les films français, puisqu'il a la chance de pouvoir parler plusieurs langues. C'est vraiment un film qui est un petit peu plus sombre, peut-être, je dirais, qu'Arme vive, mais qui retrace aussi, effectivement, comme vous l'avez dit, tout ce qui peut se passer un petit peu dans nos campagnes portugaises.
Alors, quelqu'un qui a fait le lien entre le Portugal, parce qu'il s'agit d'une réalisatrice, Maria de Medeiros, et le Brésil, c'est le film À nos enfants,
oui. Qui parle... voilà, en fait, c'est vraiment... Le centre de ce film, c'est les enfants. Les enfants, parce qu'il y a un orphelinat avec des enfants séropositifs dont Vera s'occupe. Et puis sa fille, Tania, elle, qui essaye depuis de nombreuses années d'avoir un enfant par le biais de la PMA. Donc le centre, c'est vraiment cette volonté d'avoir un enfant et puis de quelle façon, finalement, on peut les avoir et on s'en occupe.
Alors, à l'origine, il faut dire qu'il s'agit d'une pièce théâtre et que Maria de Medeiros, justement, elle a récité ici à Créteil pendant le Festival international de films des femmes il y a 3-4 ans en arrière. Alors là, puisqu'on est au Brésil, on va y rester. Je m'appelle Bagdad, mais c'est pas l'Irak. Hein.
Non, c'est absolument pas l'Irak, c'est le nom d'une jeune fille. Alors moi, je trouve ce film très dans le temps. Très dans le temps, puisque c'est une jeune fille qui s'appelle Bagdad et qui adore faire du skate. Et qui va se poser des questions sur son genre, sur qui elle est. Et ce sont des interrogations qu'aujourd'hui nos adolescents peuvent avoir beaucoup, puisqu'on parle beaucoup des hills et autres. Mmh. Et c'est une interrogation qui est très d'actualité, je dirais.
Mmh. Et ce film-là, il tourne en France? Parce que j'ai jamais entendu parler de ce film.
Non, pour l'instant, on est dans les premiers à le diffuser aujourd'hui en France. Mmh.
Donc...
Mais c'est vraiment un film qui est plutôt, même si on aborde parfois des sujets un petit peu lourds, mais qui peut être assez léger quand même, puisqu'il y a tout l'univers du skate. Je pense que ça plairait beaucoup aux adolescents d'aller voir ce film.
Voilà, et les Brésiliens, ils ont une façon de présenter les drames d'une façon différente. C'est pas pour pleurer comme nous, les Portugais. Bon, enfin.
Exactement.
Alors, Catherine, puisqu'on est au Brésil, on va avoir la musique aussi.
On va avoir de la musique, effectivement. Alors, cette année, ça sera en plein milieu du festival. Ça sera le dimanche 26 mars. Mmh. On aura la présence, notamment, de notre consul et de certaines personnalités. Et on a, effectivement, un groupe, Luzu Samba, qui va nous interpréter diverses chansons avec, effectivement, de la musique brésilienne.
Mmh. Alors, qui dit festival, dit un certain nombre de partenaires et également les membres de l'association. Je pense que ça vaut... On doit les citer.
Oui, Oui, effectivement. Alors, on a plusieurs partenaires. On a bien sûr la ville de Nice. On a tout ce qui est les partenaires, le 12 au journal, l'Institut de Cambridge qui fait beaucoup parce que nous, notre association, elle est là pour promouvoir la langue portugaise. Alors, on a effectivement cet événement phare qui est la semaine du cinéma lusophone. Mmh. Mais également, on essaie d'intervenir pour que les cours de portugais soient accessibles à tous. Et c'est vrai que l'Institut de Cambridge est très impliqué dans les cours de portugais. Donc ils nous soutiennent beaucoup, on a le département des Alpes-Maritimes, on a la ville de Beausoleil aussi qui s'implique de plus en plus, on a des partenaires de choix et les membres de notre association qui sont très impliqués également dans la vie de cette association.
Et à Casa de Cabo Verde.
Também, a Casa de Cabo Verde também.
Catarina, merci. Donc, 24e semaine du cinéma lusophone. Du 22 au 28 mars, alors pour tous ceux qui vont voir du soleil, la mer, etc. Donc rendez-vous, mes amis, mes plus, ni moins. Donc allez dans le sud, à Grasse, à Nice et à Beau Soleil également. Obrigado, Catarina Clemente de Barge. Et bon guide à faire. Je salue bien bas Pedro da Nóbrega.
Está entregue.
Está entregue. Obrigado. Muito obrigado, Catarina, e até muito breve, então. E, nós estamos a chegar calmamente, tranquilamente, às 13 horas. Mas, a propósito ainda da Alma Viva, há um certo número de antes-estreias aqui na região Presidência, antes da estreia a nível nacional em França, marcada para o dia 12 de abril. Hoje é dia 19, não é? De maneira que, dia 21. Em Saint-Denis, no cinema L'Écran. E no dia 22, aí vai ser em Créteil, cinema Le Palais, e em Créteil é uma parceria da Associação Les Hirondelles com a CCPF. Digo bem, aqueles que moram no 93 ou estão lá perto no cinema L'Écran, isto às 20 horas e 30 minutos, hein? E depois, isto no dia 21, ou seja, terça-feira, e depois, na quarta-feira, em Créteil, Le Palais. Depois não digam que não estavam ao corrente das coisas. E, entretanto, não se esqueçam, continuam abertas inscrições para as secções internacionais de português aqui na região presidência, mas não só para essa favor, mas no que nos interessa mais concretamente, informem-se os vossos filhos. E assim, um exemplo, no Lycée Collège International de Honoré de Balzac, estão abertas inscrições para o primeiro ciclo de 6e a 3e. Não digam, o Lycée de Balzac encontra-se no Boulevard Bessier, em Paris, de 17. No passado dia 16 de março, fez 3 anos que faleceu um grande senhor, autor, compositor, resistente igualmente do fascismo, que era filho de Pedro Barroso, que teve a infeliz ideia de nos deixar. De maneira que, como ele dizia, viva quem canta.
Já que aqui estou, vou-lhes agora contar de mil passos feitos vida, desta vida atribulada, desta vida de cantar. Se sobrar peito, depois de mil melodias, depois de tantas palavras, tantas terras, tantas estradas, tantas noites e tantos dias. No peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai-me um país. No Algarve mandei baile, toquei a dulces na beira, e entre as os montes aprendi a bombar como um sepreira. Mundo fora dei abraços, nos Açores e na Madeira, deixei amigos do peito,
e lá em casa canta a ineira. Viva quem canta e quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai um país. Trago nos dedos malhões, toquei rondas de caminho. No Douro aprendi janeiro, dancei as chuvas no Minho. O Alentejo fica o peito da Paris e de Gandá. No fã viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz. Quem diz o que vai no peito, no peito vai um país. Cantei no alto de um monte, num trator ou num celeiro. Já cantei para 20 ou para 20 mil, e das palavras fiz viveiro. Para quem canta por cantar, pouco mais se pediria. Mas quem canta para sentir e para explicar-se e para ser, pensem só quanto haveria ainda para dizer.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Passagem de Nível, deuxième heure, ce dimanche 19 mars, émission avec rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. On a été dans la région parisienne, on est parti à Nice et maintenant on part à Nantes, ni plus ni moins. Il s'agit du festival L'œil du monde, un festival au lieu unique, expulsion, atelier, rencontre à Nantes. Et c'est quoi? On va parler justement de l'édition. Édition jeunesse et pas seulement. Et d'ailleurs, c'est une édition cette année qui va se balader dans tous les continents pratiquement. Madame et Christine Moreau, bonjour et merci d'être en direct avec Radio Alpha.
Bonjour, merci.
Alors, vous êtes présidente de l'association L'œil du monde et responsable de la maison d'édition Mémo. Et d'ailleurs, ce sont les éditions Mémo qui ont eu l'idée de démarrer ce festival.
Oui, on a eu cette idée-là parce que on a beaucoup d'amis éditeurs de par le monde, de petites maisons un petit peu comme la nôtre. Et on a eu envie de les inviter et de bâtir un projet qui puisse permettre à des enfants de voir des livres et des images du monde entier.
Donc, il s'agit de la littérature à destination des jeunes lecteurs et lectrices de 0 à 15 ans. Alors, quand on parle de littérature jeunesse, il y a des gens qui appellent ça littérature infantile, mais quand on dit littérature infantile, d'une certaine façon, c'est un terme péjoratif, non?
Ah ben, je ne sais pas. Pour moi, il reste un enfant dans chacun d'entre nous, y compris adultes, ce qui fait que beaucoup d'adultes, d'ailleurs, achètent des livres pour enfants, mais ils les achètent aussi pour eux un petit peu. Mmh. En tout cas, ils ont beaucoup de plaisir à les partager avec les enfants, et je crois que ça n'est un terme péjoratif pour pas grand monde.
D'accord, bon, espérons-le. Non, mais je l'ai dit d'une façon en provocation. Je m'explique. Alors, il y a le choix des maisons d'édition présentes. Apparemment, il y a une vision en commun. Laquelle?
Alors la vision, que ce soit Planète à Tangerine, qui est une petite maison portugaise de grande qualité, que ce soit Petra Editions au Mexique, comme Agatha au Japon, J'aime Image en Corée, et bien d'autres, Ce sont des petites maisons qui privilégient la qualité à la quantité, qui suivent les mêmes artistes et les mêmes auteurs pendant des années, qui ne pilonnent pas, c'est-à-dire qui ne jettent pas les livres quand ils ne se vendent pas suffisamment, et surtout qui ont comme état d'esprit de publier moins, mais mieux, et de ne pas faire du livre simplement un produit marketing comme les autres.
Oui, et d'ailleurs, il va y avoir une table ronde à ce sujet, mais dans quelques temps, on va avoir justement Isabelle Mignoge-Martins de Planète Tangerine du Portugal en ligne, et je pense qu'elle va participer à un débat là-dessus. Alors, cette année, peut-être, parce qu'on va faire un voyage multiculturel et interculturel.
Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'était à la fois de mettre en valeur ce travail d'artisan du livre, de petites entreprises culturelles que sont les maisons d'édition, mais c'est aussi de pouvoir, grâce à leurs livres, ouvrir les enfants à des cultures d'ailleurs. Ça a été le cas dès début 2022 avec les enfants d'Angers. 3500 enfants à Angers ont appris à connaître la culture indienne, aussi. Mais ça inclut aussi la danse, la nourriture, l'art. Et à chaque fois, c'est le livre pour enfants qui sert de médium, qui sert de vecteur. Et donc ce parrainage ou ce jumelage entre petites maisons d'édition, une quarantaine là, qui ont donc utilisé ces livres pour ouvrir des enfants à des cultures du monde, eh bien c'est ce jumelage qui est l'essentiel du projet, qui est vraiment là. La véritable raison d'être de ce projet.
Alors, Madame Cristina Moreau, também fala português.
Também falo português.
E precisamente de Portugal temos Isabel Minhoz Martins. Isabel, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde. Obrigada.
Obrigada, Isabel, precisamente, escritora. Cofundadora da editora Planeta Tangerina, pode-nos talvez explicar como é que surgiu o projeto de Planeta Tangerina? Porque é um projeto de sage invulgar, Joel.
Sim, também acho que é um bocadinho invulgar. Olha, o projeto, nós somos um grupo de amigos, conhecemos-nos quando ainda andávamos no liceu, na escola secundária aqui na parede, e depois estudámos juntos na Faculdade de Belas Artes em Lisboa. Estudámos todos design de comunicação, depois cada um foi à sua vida, tivemos trabalhos diferentes em agências de comunicação, no meu caso, a Madalena e o Bernardo em ateliês de design, e depois a certa altura, ali no final ainda dos anos 90, ao início do ano 2000, fomos convidados para desenvolver um projeto de uma revista para crianças, que era uma revista semanal. E foi assim que começámos a trabalhar juntos a nível profissional, porque já tínhamos trabalhado juntos no liceu e na faculdade também, a fazer trabalhos, e portanto foi essa revista que nos juntou. Era uma revista que tinha histórias e jogos, passatempos, tinha uma secção sobre natureza, e nós fazíamos a revista toda, pensávamos nos temas, escrevíamos os textos, fazíamos as ilustrações, o design gráfico, e foi assim que começámos a trabalhar juntos. Depois fomos desenvolvendo outros trabalhos, como projetos para serviços educativos de museus, por exemplo, e a certa altura sentimos falta de fazer um projeto mais autoral, em que pudéssemos arriscar um pouco, também trabalhar um bocadinho projetos mais de longo prazo, portanto, que não fossem só cartazes ou folhetos ou esse tipo de suportes que desaparecem muito rapidamente. E foi assim que começou o nosso projeto editorial em 2004, com um livro que foi um livro único nesse ano. Depois, em 2005, não fizemos nenhum livro. Em 2006 fizemos 3, e depois, a partir dessa altura, já tivemos assim um calendário editorial mais consistente e mais persistente no tempo. Mas a ideia foi sempre fazer poucos livros, fazemos só 6 ou 7 livros por ano, que é muito pouco, e somos nós os criadores dos livros, também convidamos outros autores a trabalhar connosco, e a ideia é serem sempre projetos muito experimentais, que nós tentamos um bocadinho ir ao encontro, estar atentos ao que se passa no mundo e também dar alguma resposta aí às coisas que vamos pensando, e é um bocadinho assim o projeto.
Ora, peço desculpa. Isabel, falemos do ateliê, e isso é bastante importante, porque vocês têm um trabalho relativamente às crianças e aos jovens. Talvez nos possa detalhar resumidamente esse trabalho do ateliê?
Sim, nós, pronto, o ateliê é a parte do Planeta Tangerina onde nós fazemos projetos por encomenda. Quando há instituições que, por exemplo, vêm ter connosco e querem fazer um livro ou querem comunicar uma mensagem às crianças de uma certa idade, e nós desenvolvemos no ateliê esses projetos. Depois também temos esse contacto com as crianças, já é outra vertente mais ligada à editora, em que vamos às escolas, vamos às bibliotecas, podemos fazer workshops nas livrarias, mais ligados à ilustração ou à escrita, mas tentamos ter esse contacto com os leitores e às vezes também com os pais, e um bocadinho prolongar essa conversa que os livros podem trazer para o centro da mesa, não é? E às vezes é bom irmos conversar sobre o livro. Às vezes também os livros dão origem depois a outros projetos, a peças de teatro ou a trabalhos nas escolas, e nós gostamos muito quando isso acontece, quando os livros ganham vida, ganham de certa maneira uma vida própria, não é? E já não são nossos, já são das outras pessoas. Isso é muito interessante.
Ora, a senhora Cristina Morro, precisamente a editora Tangerina, trabalha com bibliotecas e o Festival Lei do Mundo tem exatamente a mesma perspectiva, não é?
Exatamente. Nós estamos editando livros, mas as bibliotecas são esses elos absolutamente indispensáveis que une as crianças com imaginação, novas ideias, e dão para eles o gosto da leitura, para fazer deles adultos que continuam a mão da leitura.
Isabel Minhoz Martins, falemos um pouco de si. Nunca se deve dar a data de nascimento de uma senhora, mas vou permitir fazer, espero que não leva mal. Nasceu num ano simbólico, 1974. Para o próximo ano vão-se festejar os 50 anos da dita Revolução dos Escravos. Ora, quando era pequena, queria ser jornalista, arqueóloga ou pediatra. Não sabia muito bem e, finalmente, escolheu outra via, não é? Mas, precisamente, 1974, para si, o 25 de Abril, já lá vão duas gerações desde o 25 de Abril. O que é que, como é que ressente isso? Ou será que se sente exatamente, ou dá-se conta de que se passou na altura?
Eu já não tenho memória do 25 de Abril, mas tenho memória, sobretudo durante a minha infância, ali aqueles primeiros anos, até eu ter 10, 12 anos, talvez, se contarem muitas histórias, dos meus pais contarem muitas histórias dessa altura, do antes e do durante, e a minha mãe, inclusive, ia a muitas manifestações nessa altura, ainda estava grávida, que eu nasci em novembro, e por isso muitas vezes sinto também ainda essa alegria, que isso ainda está presente na geração da minha mãe e que também foi transmitida à nossa, essa alegria da revolução. E depois eu cresci ali durante aqueles anos 80, que foram anos também de grande, alguns excessos, não é? Portugal estava fechado há muito tempo e precisava de se libertar dessas amarras todas, mas foram anos muito felizes. Eu lembro-me de seguirmos, por exemplo, as noites, quando havia eleições, de nos reunirmos em casa de amigos dos meus pais, e aquelas noites onde estávamos à espera de saber os resultados eleitorais eram noites de muita emoção, e portanto foram assim tempos políticos que também me marcaram muito. E penso que a minha geração ainda tem memória do que era Portugal antes do 25 de Abril e das evoluções todas que houve. Claro que ainda há muito por evoluir e há muito trabalho por fazer, mas também é importante lembrar, às vezes basta ver as estatísticas, ver o que eram os números do analfabetismo em Portugal, ou as condições de vida das pessoas, o saneamento básico, coisas muito básicas que não existiam, ou que existiam só em algumas partes do país, e para vermos o que mudou. Claro que o tempo não para e continua a haver muitos problemas por resolver, mas também é importante não esquecermos esse caminho, que às vezes tendemos um bocadinho a esquecermos desse caminho.
Isabel Munhoz Martins, já voltaremos ao assunto, e sobre o seu trabalho, da medida que tenho um certo número de livros traduzidos aqui, je voulais remercier a Madame Christine Moreau. Madame Moreau, pour avoir le détail de tout ce qui va se passer, je rappelle, du 25 mars au 23 avril, le mieux c'est aller directement sur le site du festival, non?
Oui, bien sûr, regardez. Tous les ateliers, il y aura des dizaines et des dizaines d'ateliers, tous sont gratuits et sans inscription. Et c'est aussi l'occasion de voir des originaux, d'écouter des podcasts d'albums dans leur langue d'origine, puis traduits en français dans des cabines d'écoute. Il y aura énormément de choses à faire pour les enfants et pour les adultes.
Voilà, et tout ça à Nantes, je rappelle, Festival L'Œil du Monde, du 25 mars au 23 avril, exposition, atelier, rencontre à Nantes. Merci Madame Moreau, merci bien.
Merci.
Ora, Isabel Munhoz Martins, falemos um pouco do seu trabalho, porque tem, o seu trabalho já foi traduzido em diferentes línguas. Vamos começar a fazer aqui a lista, demorava um certo número de minutos, entre outros a língua francesa, mas ao que parece a literatura juventude ou literatura infantil portuguesa é reconhecida aqui em França, tem ecos disso ou não?
Sim, eu penso que isso é bem visível, talvez desde há uns 15 anos para cá começou a haver alguma visibilidade. Houve um ano, penso que foi em 2012, em que Portugal foi o país convidado da Feira Internacional do Livro Infantil de Bolonha, que foi um momento importante, que deu bastante visibilidade, muito também aos ilustradores, que os ilustradores são um grupo em Portugal que está a ter bastante visibilidade em todo o mundo, e esta área do livro ilustrado penso que começou assim a ser mais conhecida também muito pela ilustração. Mas sim, o feedback que nós temos é que hoje em dia os livros, houve uma, até uma certa altura em Portugal, acontecia que os livros de outros países demoravam muito tempo a chegar cá e também era difícil que os livros que eram criados em Portugal saíssem. Penso que hoje, pelo menos na área do livro infantil, isso mudou um bocadinho e há um grande contacto entre as editoras de todo o mundo e também as francesas, e os projetos editoriais são mais, circulam mais, é mais fácil os editores conhecerem-nos. E depois, claro que é muito difícil conseguir-se que um livro seja publicado noutras línguas, porque há muitos, muitos livros a serem criados todos os dias, há assim uma grande produção no mundo, por isso é sempre uma festa quando isso acontece, não vamos dizer que é uma coisa muito banal, porque não é.
Mas, fala-se de literatura infantil. Será que a literatura infantil, ou literatura para a juventude, é reconhecida? Porque as pessoas têm tendência a dizer que isto é um subproduto da literatura.
Verdade.
Mas há esse sentimento, sinceramente, no seio mesmo das editoras?
Eu acho que é assim, as editoras, falando assim mais a nível dos negócios, as editoras acham interessante as coleções infantil-juvenis, e se formos ver os números das vendas dos livros, é um segmento que é muito importante. Há muita venda de livros, porque pronto, os pais tentam investir nessa parte da leitura, que sabem que é importante para os filhos. Depois, quando falamos do reconhecimento literário, acho que já é um bocadinho outra conversa, e ainda há muito preconceito, porque também é verdade que, como em toda a literatura, há literatura boa e há literatura má, não é? Na literatura dita para adultos também há péssima literatura, que nem sequer não se poderia chamar literatura, há péssimos livros, digamos, tal como há na área infantil também há péssimos livros. Por isso, não sei de onde é que vem este preconceito, talvez porque nem sempre os projetos são bons, é verdade, mas há, eu sinto que ainda há um bocadinho esse preconceito de ser uma literatura menor, se bem que na área do álbum ilustrado, talvez isso não aconteça tanto, não estou bem certa.
Mas, enfim, bom, no entanto, é uma literatura importante porque é para as crianças e para os jovens, de maneira que é base de tudo.
Eu acho que quando é boa, deve ser boa para todos, para não é? Todos. Mesmo quando um livro é bom, deve ser bom para todos, para os adultos e para as crianças. Acho que é mau sinal quando não é bom para o adulto e é bom para a criança, não é? Acho que não é bom sinal, deve ser bom para todos.
Isabel Munhoz Martins, escritora igualmente cofundadora da Planeta Tangerina, que vai participar neste festival Lei du Monde em Nantes de 25 de março ao 23 de abril. E uma última referência, vai participar num debate entre os quais vai estar presente também a diretora literária do Salão do Livro e da Imprensa da Juventude aqui da região parisiense, resistir vou fazer uma tradução literal, não peço desculpa, resistir à uniformização, licenças, séries, livros reduzidos simplesmente a produtos derivados. Como se distinguir e afirmar a sua singularidade no meio ambiente editorial mundializado e cada vez mais standard, como quem diz, bom, procura-se o lucro e uma espécie de coisa que possa passar por todo lado. Madeira, que isto...
É verdade. É verdade, não é só na área dos livros para crianças. Uhum. Sim, eu penso que essa questão do subproduto, existe, por exemplo, um fenómeno muito grande, basta entrarmos numa livraria, numa FNAC, como há aqui também em Portugal, para vermos que as secções de literatura infantil começaram por ter uma certa área, depois foram-se cada vez mais reduzidas, foram sendo ocupadas por brinquedos, por jogos de vídeo... por muitos livros, esses tais subprodutos que são livros que são derivados, por exemplo, de marcas ou de desenhos animados que passam nos canais de desenhos animados, portanto há muita produção de livros que não são livros que eu chamaria puros, não é? Vêm sempre com uma segunda intenção de promover uma marca ou promover um conjunto de personagens. Depois essa pureza de um livro, não é? Quando ela surge na cabeça e no coração de um criador, uma ideia para fazer um livro, e surge um livro que não vem ligado a nada, não é? A nada que exista já, ou vem sempre ligado ao mundo, claro. Isso já é uma coisa mais rara e é cada vez mais difícil esse tipo de livros terem o seu espaço, por exemplo, nas livrarias. Às vezes só livrarias muito especiais que conseguem valorizar esse tipo de livros, que às vezes não são os livros mais imediatos. Basta irmos com os miúdos a uma livraria e se calhar eles, quando vão escolher um livro, a sua inclinação mais imediata será irem ter com um livro com personagens que já conhecem da televisão, sempre. Por exemplo. Uhum. E este tipo de livros se calhar é um bocadinho mais exigente e exige ali algum entusiasmo do adulto que os acompanha, essas coisas que não são tão imediatas, às vezes a participação dos adultos é importante para abrir ali aquela porta para uma coisa que não é tão fácil, se calhar, mas eu acho que é muito importante continuar a existir esse tipo de livros que exigem outra concentração da nossa parte, outra entrega, outro tempo, não é? Também tem muito a ver com isto do tempo, tem que ser tudo muito rápido e muito imediato e logo imediatamente muito bom, e todos nós que gostamos de ler sabemos que às vezes os livros também nos dão luta, não é? Nós estamos ali, temos que batalhar, aquela página é difícil e não estamos a perceber aquele primeiro capítulo, e temos que ultrapassar uma série de obstáculos, e depois no final valeu muito a pena e foi uma experiência que guardamos para toda a vida. E eu acho que o mesmo também acontece com os livros para crianças. Alguns livros não são tão imediatos e exigem essa participação do leitor.
Isabel Munhoz Martins, muito obrigado. Eu tenho o hábito de dizer que o livro não é um objeto de consumo corrente. Muito obrigado, Isabel, e damos encontro então em Nantes. Muito obrigado e até muito breve.
Obrigado, boa tarde. Obrigado.
E dentro de alguns instantes vamos falar da poesia, a poesia que tem a ver com a nossa vida, bem, finalmente, uma poesia que fala de problemas, mas que ao mesmo tempo fala de respeito também pelas pessoas. Já voltaremos dentro de alguns instantes. Um vá para ali da poesia, meia poesia, a poesia que nos concerne, a concerne d'autre vie, tudo o que se passa aos alentours, ao sujeito do livro Inès d'Écrit, de José Val, édition L'Armatan. José Val, avant tout, bonjour et merci d'être sur Radio Alpha. José Val? Bom, temos um deve haver um pequenino problema com o telefone, José Val, normalmente ele está aí.
Tu m'entends?
Oui, José Val, bonjour, merci d'être avec nous. Ça y est, on s'entend, c'est ça?
Oui, tu m'entends bien là?
Oui, parfaitement. José Val, merci. Donc, Inès dit écrit, édition L'Armatan. Donc, bon, c'est un livre de poésie, mais au-delà de la poésie, c'est que la poésie, ça peut être une arme, mais en même temps, il s'agit pas de comment dire, il s'agit pas de dire, c'est pas uniquement de dire du mal, c'est pas un pamphlet, ta poésie, loin s'en faut. Ça part de notre vie quotidienne et ça nous oblige à regarder ce qui se passe autour de nous et regarder les autres, c'est surtout les autres.
Ben, les autres sont les, on va dire, les personnages centraux de ce que j'écris. Depuis le début, je pars de ma propre histoire, de mon propre parcours, et ensuite j'observe, je participe, je suis sur les lieux où ça bouge un petit peu parfois, et tout ça m'amène à écrire certaines choses, parfois un peu à chaud, un peu comme un photographe qui observe, qui regarde mais qui s'inscrit dans le mouvement. Je dirais que ma poésie est une poésie. Alors, je dirais engagée, mais comme tu dis, c'est pas. Je n'appelle pas à trucider le monde. J'appelle simplement à, disons, prendre conscience que le système dans lequel on vit, qu'il soit économique, social, voire politique, est un monde qui est un peu, à la dérive. On ne sait pas où on va, on emmène beaucoup de gens, par exemple, à fouiller dans les poubelles, à dormir dans des cartons. C'est des choses qui, moi, me touchent profondément. Après, il y a toute la, et là, on parle, je dirais que ça touche presque l'émancipation de l'être humain, de ce système qui nous gouverne, mais aussi je parle aussi de l'émancipation de certains peuples qui luttent au moins pour leur autonomie,
notamment le peuple palestinien,
notamment celui-là, mais pas que. Disons le peuple palestinien, c'est celui probablement qui souffre à mes yeux le plus, parce que moi je le vis un petit peu comme si quelqu'un arrivait chez moi et me disait bon maintenant va-t'en, c'est chez moi.
On peut dire que ce livre, bon, il y en a eu deux autres avant, hein, il faut le dire, Hébreux d'exil et Brise de sédition. Et dans ce livre-là, c'est pas pour rien que le premier poème, justement, s'appelle Brise de sédition. Mais on peut dire que les poèmes qu'on, et je veux citer en haut d'eux tout à l'heure, c'est un genre de cri d'alerte.
Oui, alors moi je prétends pas être un lanceur d'alerte. Disons que moi j'écris ce qui moi m'alerte intérieurement et qui fait partie du fait que on va dire que l'indifférence et la résignation font pas partie de mes gènes. C'est tout. Je ne peux pas rester indifférent, je ne peux pas me résigner à ce que j'observe et à ce que je vis.
Alors des poèmes. Justement, on parlait, bon, on connaît l'exil, hein, donc, mais je suis un migrant. Je suis un migrant des champs de coton au bord du fleuve Mémoire, un roseau écorché par le noir et blanc des jours. Bon, je pourrais continuer comme ça. Ça, c'est quelque chose, bon, qu'on est confronté. Les Portugais ont été confrontés parce qu'ils savent très bien qu'est-ce que c'est l'émigration. Et ça, c'est un problème actuel. Il y a tous les jours meurent des gens qui essaient de trouver sur un autre continent le pain, tout simplement pour eux et pour leurs enfants. Et c'est important de parler de ça parce que souvent on dit, bon, et on s'habitue qu'il y ait des naufrages au niveau de la Méditerranée.
Oui, il y a, je suis un migrant, il y a, De mémoire comme ça, il y a les 100 pas sans papiers, donc qui parlent de gens qui vivent ici ou ailleurs, d'ailleurs dans d'autres pays aussi, qui vivent, qui errent, on va dire, de place en place. Tu sais, il y a un texte que j'ai écrit qui dit « Des artères saignées à blanc aux places d'espoir pavées, la vie... Je me souviens plus très bien, mais bon, voilà, ça parle de ces gens qui sont obligés de se déplacer d'un endroit à un autre parce qu'ils sont chassés, parce qu'ils vivent dans des conditions déplorables. Et moi, si tu veux, dans mon écriture, je dirais que j'ai retrouvé il y a pas très longtemps dans mes tiroirs un vieux texte il y a une vingtaine d'années dans lequel c'était un peu comme une litanie où je disais j'écris des mots comme en Latisse d'Evresse, j'écris des mots pour enrayer la fournaise, j'écris des mots sur les murs de turbulence, j'écris des mots pour abreuver mes silences. Et en fait, quand on est tout seul dans son coin, alors on vit ces choses-là de manière très intérieure et parfois très douloureuse. Quand on commence à être publié, disons qu'on partage cette douleur. Alors je crois que le texte, le poème en lui-même ou les mots prennent une autre, je dirais une autre dimension.
Mais à propos de mots, dans des vers qu'on trouve dans le livre, il n'est dit et écrit. Oui. Et c'est un trois mots, dit et écrit, c'est trois mots, soyons compris. Justement, il y a un des vers qui évoque l'esprit goéland. De quoi il s'agit exactement?
En fait, moi je suis né au bord de la mer, je suis né à côté d'une prison politique assez sévère et tristement connue, pour la nommer, c'est le fort de Pliche. Et donc, les goélands font partie de mon paysage, puisque du grenier de chez mes parents, j'observais les bateaux qui passaient un peu au loin et je voyais les mouettes venir. Les mouettes ou goélands, appelons-les comme on veut. Et ça fait partie vraiment de mon état d'esprit, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas, on peut difficilement, et ça pose parfois quelques problèmes, on peut difficilement me cantonner dans un espace.
C'est la liberté, ça se résume la liberté. Le livre va avoir une lecture dédicace. Ce sera le 24 mars entre 19 et 21 heures, espace L'Harmattan, 21 bis rue des Écoles à Paris 5, métro Maubert, Mutualité ou encore Jussieu. Alors, il va avoir des lectures, entre autres, il y a quelqu'un qui écrit pour le monde diplomatique, c'est Marina de Silva.
Oui, il y a Marina da Silva qui est quelqu'un qui, je pense, a un jour pris conscience de la portée de mes mots et donc qui en a fait un article sur Embrun d'exil dans le monde diplomatique. Il y a aussi Dominique Stoinesco qui a fait deux articles, un sur Brise de sédition et un autre qui vient d'en faire un sur Inédit écrit dans l'Uso Journal. Je pense que je voudrais le remercier parce que je pense qu'il a tout compris. Il a vraiment tout compris. Et je le remercie vraiment.
Alors, il ne faut pas oublier, c'est quelqu'un, un ami en commun, Soalam, justement, qui va aller avec sa guitare et avec ses mots aussi.
Oui, alors, je lui ai donné... Alors, il a carte blanche, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Moi, j'aime bien donner carte blanche aux gens que j'invite parce que je veux pas non plus... Moi, je cherche... Je veux pas qu'on me cantonne dans un espace et je lui ai laissé entière liberté. En plus, c'est un ami, on est très proches, et donc... C'est quelqu'un qui me parle beaucoup et il le sait, ce que je vais dire, il le sait déjà parce que je lui ai dit. Je pense que son disque, son dernier disque, c'est vraiment, pour moi, c'est le disque de l'année 2022. Et j'invite vraiment les gens à aller vers ce disque parce que il y a des choses absolument, extraordinaires parce que c'est riche à la fois par les interprétations, par les orchestrations, par l'esprit qui s'en dégage. Moi, c'est quelque chose, c'est un disque qui fait partie de ceux que j'emmènerais sur une île déserte.
Voilà. Bon, donc, pour retrouver Soalam et tous les autres, lecture dédicace du livre inné, dit et écrit, aux éditions L'Armatan. Ça sera le 24 mars, 19 à 21h, espace L'Armatan, 21 bis, rue des Écoles, Paris 5, métro Beaubert, mutualité ou Jussieu. Je vais voir là, obrigado et un grand abraço.
Est-ce que je peux ajouter un petit mot juste comme ça? Tous les troisièmes dimanches du mois, il y a une rencontre qui s'appelle Gaivote, où il y a du pavot.
Ça sera aujourd'hui, cet après-midi, à 16h.
Et je voudrais dire, allez-y, parce que ça vaut vraiment le coup.
Voilà, je vais l'annoncer vers la fin de l'émission. Merci, je vous avais là. Merci.
Très bien. Merci, au revoir.
Nesta roda do despique e cantam-se amores falados. Ai, canto de viola ao peito trinando pontos pisados. Neste canto ao despique, repentistas de improviso.
Pedro Mestre com o canto Despique, nem mais nem menos Pedro Mestre, que no próximo domingo, dia 26, vai estar em Viroflé com um concerto. Pedro Mestre, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, boa tarde. Então, eu que agradeço a possibilidade de estarmos a comunicar para todos os ouvintes e esta oportunidade também podemos mostrar a nossa música e falar um pouco das nossas tradições e do Alentejo.
Como é feito? O canto alentejano, a Unesco reconheceu como património da humanidade, já aí vai em 2014. Eu tenho o hábito de dizer que, bom, ser alentejano não basta nascer. Ser alentejano é uma forma de estar na vida?
Ser alentejano é uma forma de estar na vida, é uma cultura, é uma região. É um orgulho para mim ser alentejano, ter nascido alentejano. Porque é um povo assim, humilde, do qual eu me agrada a maneira de ser. Às vezes podia não ser desse jeito, mas para já ser alentejano é ser boa pessoa. À partida é assim que eu interpreto.
Ora, Pedro Mestre, a viola campaniça hoje, se existe e tem a importância que ela tem, muita gente diz que se deve ao Pedro Mestre. E há sobretudo algo que eu queria realizar, duas coisas. Para já, ao que parece, bom, a história da música começou a ouvir o canto alentejano em casa num pequeno transistor, num pequeno rádio. Como é que se passaram as coisas?
Ah, eu comecei a ouvir o canto em casa, a partir de casa da família, porque, na verdade, eu sou de um lugar em que as tradições tinham muita vida, tinham força e existiam de forma natural. Embora não se falasse muito desta questão do que é a tradição e do que é que não é. Era-se assim, daquela maneira, vivia-se daquele jeito. Hoje já não é bem igual, mas embora ainda se mantém uma cota parte daquilo que em tempos foi, na verdade, porque cada pessoa são muitas e vai adulterando tudo, na verdade, mas o facto de viver num lugar em que saía à rua e ouvia cantar na taberna, saía à rua e trazia uma cadeira e ficava na rua com a vizinhança toda a ouvir histórias e contos e casos que se aconteceram, era natural, fazia parte do dia-a-dia. Hoje ainda é dessa maneira, mas numa percentagem mais reduzida, com outras influências que já nada têm a ver do passado lá muito atrás, quando as pessoas ainda falavam muito daquilo era os trabalhos agrícolas, daquilo que era os divertimentos na rua, aquilo que era a forma mais simples de se divertirem e de conviverem, que cada vez hoje mais tendo, por muitas influências que nós sabemos até, que faz com que as pessoas se isolem mais, cada uma por si, em vez de socializarem mais. E pronto, e foi aí que eu começo a ouvir o cante, a viola. A viola, sim, foi a partir da rádio, a rádio local, aqui de Castro Verde, que é a Rádio Castrense, onde um programa chamado Património, que ainda hoje existe, Campanissa, embora também, quando eu ingressei num grupo coral infantil, que tinha eu volta de 9 anos de idade, quando fui estudar para Castro Verde, porque a partir do quarto ano, quarta classe, nós íamos estudar para Castro Verde, agora já passam por outra escola, na 7 Freguesia, e eu com 9 anos de idade ia todos os dias de manhã, às 7 da manhã para Castro Verde, e voltava às 6 e meia ou 7 da tarde. Eu levava o dia inteiro lá, na vila, entre a escola e nas ruas da vila. E então foi aí que eu ingressei no coral infantil Os Carapinhas, que era uma escola de canto, em Castro Verde, e presenciei, em algumas apresentações que fizemos juntos, a viola campanista tocada por os últimos dois mestres, que eram o Sr. Manuel Bento e o Sr. Francisco António, com quem eu aprendi a tocar, porque nas apresentações que eles faziam, manifestavam sempre muito interesse em querer ensinar os mais novos, e será que não há quem queira aprender? Gostávamos muito de ensinar a tocar esta viola. E, na verdade, ninguém estava para ali virado. É uma realidade que, durante muitos anos, eles viveram com o pensamento de que, com a certeza de que, quando um dia eles partissem, a viola campanista iria desaparecer totalmente, mas aquela técnica de tocar iria desaparecer com eles, porque, na verdade, a linguagem que a viola campanista usa é uma coisa muito específica, é uma afinação muito antiga, e é, sem dúvida, uma técnica única deste instrumento. E eles eram os únicos que a conheciam muito bem, porque quando eu digo muito bem é porque havia mais um ou outro que usavam a viola para acompanhar o despique, mas eram pessoas já muito mais velhas, nessa altura poderiam ter já 90 e qualquer coisa de anos, 80 e qualquer coisa de anos, e então eles eram aqueles, eram os maiores conhecedores, os melhores também da viola campanista, e eu tive o privilégio de os conhecer e de lançar o desafio de, sim senhor, eu quero aprender a tocar esta viola com vocês, se eu for capaz de aprender e de tocar. E pronto,
e assim foi.
É sem dúvida um elo importante para nós.
Mas Pedro Mestre, Pedro Mestre, a propósito de viola campanista, temos alguém em linha que é do Cantadores de Paris, que é o Carlos Balbino. Carlos Balbino, boa tarde.
Boa tarde, Artur. Boa tarde, Pedro.
Então, obrigado. Você está em direto, Carlos Balbino. Bom, concretamente, bom, o tempo está a andar muito depressa, mas eu queria só referir esse trabalho que está a ser realizado, trabalho universitário à volta da viola campanista.
Sim. É a primeira tese de doutoramento feita, dedicada a este instrumento. Realmente há algum, ou seja, o interesse pela viola campanista, como o Pedro disse há pouco, é um interesse mais ou menos recente, que começa nos anos 80 com um LP lançado pelo José Alberto Sardinha, e a partir daí há uma série de trabalhos que vão sendo editados. Já houve um mestrado também realizado, que foi apresentado em 2017 pela Joana Rodrigues, também dedicado à viola campanista, e o Pedro, sem dúvida, também faz parte deste movimento. Só que até agora ainda não houve um trabalho aprofundado num enquadramento de um doutoramento. Uhum. Este é o primeiro, e se tudo correr bem, há de haver cada vez mais trabalhos envolvidos com a viola campanita.
Bem, isso que esperamos, e precisamente, Pedro Mestre, temos um concerto, disse eu, bem disse, que será no dia 26 às 15 horas no Auditorium em Viroflens, arredores de Paris. Há metros dessa, há transportes diretos, não há problema nenhum. O espetáculo é apresentado como canto alentejano, mas penso que o seu trabalho à volta da viola campanista vai estar em destaque também, ou não?
É sim, esse espetáculo é um espetáculo do Grupo Rastolhiço, um grupo do qual eu faço parte. Pois, não é
o
espetáculo que eu tenho, não é o espetáculo que eu tenho meu, do Pedro Mestre, mas sim um espetáculo do Grupo Rastolhiço, que envolve uma série de modas do cancioneiro tradicional, em que nós damos uma abordagem diferente daquilo que é o canto alentejano dos grupos corais, em que cantamos acompanhado com instrumentos, onde está a viola campanista, onde está o acordeão, onde está uma guitarra, onde está as tracanholas. Pronto, tornamos um pouco mais popular aquilo que é músicas que nós trazemos do canto alentejano. Porque é importante dizer que quando se fala de canto alentejano, fala-se de canto a vozes, fala-se de canto coral, e que este grupo que vai fazer esse espetáculo é um quarteto que nada se parece com um grupo coral, mas sim, cantamos modas do Alentejo, modas da margem esquerda do Rio Guadiana, modas da região campanista, os concelhos mais a sul do Baixo Alentejo, modas que são muitas delas muito populares, muito conhecidas na região, e que tentamos fazer uma ligação entre o público e a atuação que o grupo faz. Não é um tipo de repertório antigo, é um tipo de repertório muito recente, mas que traz o Alentejo na alma e na força destas quatro vozes, que na verdade são quatro pessoas que desde muito cedo trabalham em prol da cultura do Alentejo e também gente ligada aos grupos corais, como é o caso do Armando Torrão, inicialmente, um grande compositor, que é um dos elementos, o João Cataluna, mais ligado a esta área do canto alentejano instrumentado, se posso assim dizer, o António Caturra, também um homem que sempre ligado às tradições e ligado à música popular, e eu depois faço o quarto elemento. De certa forma, é na verdade um espetáculo que nos leva a um Alentejo mais recente, contrariamente a quando se apresenta um grupo coral que, por vezes, leva-nos às profundezas da terra e que nos leva a modas e um tipo de repertório raro de se ouvir e de se cantar, assim como, por exemplo, foi também o trabalho do Carlos Balbino com os Cantadores de Paris, que fez um trabalho excelente de estudo de peças. Chamo-lhe peças porque elas devem ser dadas de tal forma, porque deixam de ser modas, porque para mim o nome de moda dado a elas já é um pouco banal. Uhum. Então é uma peça que merece todo o estudo, ou que merece um grande estudo feito para ela, porque são peças muito, muito elaboradas e que só as canta aqueles que as estudam à série e aqueles que conhecem a sua verdadeira interpretação. E é esse um tipo de cantares que nós perdemos. Eu não roubo mais tempo.
Pedro, mas não é roubar tempo, podemos ficar assim uma hora. Obrigadíssimo, damos encontro no próximo domingo, a partir das 15 horas, no Auditorium, em Viroflay, departamento 78, a transportes diretos para lá. Obrigado igualmente ao Carlos Balbino. E aqui fica só um cheirinho, alguma coisa que eu gostaria de passar, que é a campanista de Espique, Zuca Zuca. Bem-ajam e até o próximo domingo.
Um abraço a vocês e até o dia 10. Até dia 26.
Saudinha.
Saúde.